vou pegar o gancho no ensinamento aqui do Mateus, e hoje a gente vai falar sobre Jesus. E eu queria que você ficasse bem alerta mesmo, porque realmente é uma diferença entre ir para o céu e ir para o inferno. E quando eu falo isso, eu estou falando de uma eternidade. Ir para o céu para viver uma eternidade com Deus, com Jesus, ou ir para o inferno. Mas antes disso, eu queria orar com você, queria que você fechasse seus olhos comigo, que você colocasse a mão assim no seu coração e que você descansasse agora toda a tua preocupação, todas as coisas que você deixou lá para o lado de fora. Eu sei que é complicado, às vezes a gente vem, passou um dia todo lá, domingo normalmente é um dia mais tranquilo, mas a gente sabe que uma semana nova está se iniciando e tantas incertezas e tantas decisões a se tomar, mas o Senhor quer falar com você. Pai, no nome de Jesus, neste momento, nós não queremos nos preocupar com as coisas que ficaram lá fora, nós não queremos pensar nas coisas que teremos que resolver amanhã. A única coisa que nós queremos nesta noite, Senhor, depois de entregar a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, é que o Senhor regue o nosso coração, que o Senhor coloque aqui dentro a Tua palavra, a semente, e que nós possamos sair deste lugar de uma maneira nova, diferentes, com responsabilidade sobre a semente que nós recebemos nesta noite. Por isso, nós queremos calar a voz de todo engano, de toda mentira, de todo roubo de pensamento, de toda distração. Nós queremos estar 100% para Ti, Senhor, eu e os meus irmãos, para que o Senhor tenha liberdade de ministrar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, a gente fala, né, do nome de Jesus, de concluir a oração sempre com o nome de Jesus, de pedir pelo nome de Jesus, e como eu falei, hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa que é a quinta, solus, né? Fé, vamos lá, deixa eu ver se vocês aprenderam também. Escritura, fé, graça, Jesus e Deus, né? Glória a Deus. Então, vamos falar a respeito de Jesus. Eu não sei se você sabe, mas dados recentes dizem que no Brasil 8% da população é ateu. Ela é composta por ateus, agnósticos ou pessoas que se dizem sem religião. E no mundo todo, essa porcentagem chega a beirar 20%. Talvez a gente até pudesse transformar isso tudo em números, porque não é muito difícil, mas eu queria que você só pensasse assim, parece pouca gente, né? Parece que nem é tanto. O Brasil, na verdade, ele está a alguns passos de se tornar uma nação, na sua grande maioria, de evangélicos, né? Então, é muito importante isso. Por quê? Porque se você parar para pensar um pouquinho, se no Brasil, só no Brasil, 8% apenas se diz sem Deus, diz não acreditar em Deus, então significa que esses 8% são responsáveis por todas as calamidades que acontecem ao nosso redor, por todo o mal-caratismo, por todos os golpes, por toda a corrupção, por toda a maldade que é cometida contra o ser humano, contra o fraco, contra o pobre, contra a viúva, contra o órfão, contra a criança, né? Será que essa é... Desculpa, o bichinho do... Será que essa é a nossa realidade? Você acha realmente que os presídios eles estão cheios de pessoas que não acreditam em Deus? Esses 8% estão nos presídios, é isso, gente? Será que é isso? Pois é. É muito triste admitir isso, mas essa quantidade de 8% é até mínima, é pequena, se você parar para pensar que 92% de toda a população do Brasil diz acreditar em Deus, diz confiar num Deus, chama Deus de Pai, diz que é filho de Deus. E comete tudo o que comete e faz tudo o que vocês estão fartos de saber aí, que a gente vê todos os dias nos noticiários. Acreditar em Deus quase nunca foi um problema para ninguém. Sabe por quê? É fácil. Você vê o sol, você vê as estrelas, você vê os pássaros, quando nasce uma criança, quando acontece alguma coisa assim, que acaba não tendo uma explicação, né? É um milagre. Você consegue perceber Deus e não é difícil acreditar em Deus. Existem muitos deuses, na verdade. O mundo tem muitos deuses. Só na Índia, lá, tem uma infinidade incontável de deuses, de indianos. Ah, meu Deus, esses faróis estão aqui, eu não estou enxergando nada, tá? Assim, bem no meu... Vocês estão vendo eles aqui no meu óculos? Né? Então... Eu queria que você só parasse e pensasse só por um momento assim. Se todo mundo diz que acredita em Deus, né? 92% dos brasileiros, e se 80% da população do mundo acredita em Deus, então qual é o motivo de tantas desgraças, de tantas coisas que o homem vem cometendo? Porque na sua maioria, né, a gente só vê homens e mulheres cometendo essas desgraças por aí. E o motivo é muito simples. Acreditar em Deus, as pessoas, elas não apenas elas creem em Deus, elas ainda declaram a vontade dele. Você sabe muito bem, tanto quanto eu, que há muitas pessoas que não põem o pé numa igreja e que não convivem em comunhão e que colocam no seu carro assim, Deus me abençoou, ou graças a Deus, ou pertence a Deus. E se você vai conversar com a pessoa vai dizer para você que ela crê em Deus. Ela, inclusive, consegue dar glória a Deus, só a Deus, glória a Deus. Ai, tudo que eu faço é para a glória de Deus. É Deus que me abençoou, é Deus quem fez. Graças a Deus. Você já percebeu isso? É ou não é? Daí essas pessoas não vão à igreja, não vivem em unidade, elas não se preocupam com outras coisas que a palavra ensina. E eu queria explicar um pouquinho mais a respeito disso, para que você possa perceber o que acontece. Leia comigo, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, no versículo 19. Tiago, capítulo 2, versículo 19. Esse verso desafia, mas também explica o motivo pelo que a gente está falando. Olha lá, você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Olha que interessante. Até os demônios creem e, ainda por cima, eles tremem. Eles acreditam em Deus. Eles creem em Deus. E se eles creem em Deus, então responde para mim, por que é então que eles não são salvos? Não é interessante? Ah, para ser salvo, o que precisa? Precisa crer em Deus. Não é verdade. Até os demônios creem. Até os demônios creem e não são salvos. E eles não são restaurados, e eles não nascem de novo, e eles não se arrependem dos seus pecados. Então, a gente deveria, talvez, até inverter essa porcentagem. Porque, quem sabe, 92% dos brasileiros são aqueles que creem em Deus. E apenas isso. Mas crer em Deus não basta. Quem sabe aqueles que realmente confiam em Deus, que realmente seguem pelo caminho que é Jesus, representem uma porcentagem bem menor do que esses 92%. E eu queria que você pensasse sobre isso, porque há uma armadilha muito grande que é colocada diante de nós, especialmente quando nós temos desilusões, decepções, quando as coisas não saem como a gente esperava. A gente desiste daquilo que é mais difícil. E eu vou dizer para vocês, não é de Deus. As pessoas que lá fora dizem acreditar em Deus, elas provavelmente acreditam mesmo, porque se até os demônios acreditam, não tem dificuldade em acreditar. Olha que coisa. Deus, ele queria um povo que fosse exclusivo a ele. Então, ele chamou Abraão. O pastor Cristiano pregou de manhã a respeito disso. Abraão, ele foi pai de... Ele é o pai, ele é o princípio das três maiores religiões do mundo. E como a gente está falando também de mundo, né? Então, ele é a base, o pai do criador do islamismo, do criador do judaísmo e do criador do cristianismo. Deu para você entender? Ele é o pai do islamismo, do judaísmo, e ele é o pai do cristianismo. Do cristianismo através de Jesus, Jesus, filho de Abraão. Certo? Amém? Vocês estão entendendo? Muito bem. Acontece que esse povo todo que saiu de Abraão ali, o povo judeu especificamente, eles receberam de Moisés as leis. E contando lá com os 10 mandamentos, a gente às vezes pensa que são só os 10 mandamentos, mas haviam mais mandamentos, os 10 decálogo, que era considerado santo, os 10 mandamentos que a gente conhece, e outros preceitos, ordenanças que eram necessário que o povo judeu que acreditava em Deus cumprisse, que eles realizassem, que eles fizessem aquilo. Então, estava mais em obedecer, em cumprir, em fazer, do que qualquer outro conceito que a gente pudesse aplicar aqui. E eles se relacionavam com Deus dessa maneira. Eles atraíam a bondade de Deus fazendo a vontade dele. Então, vejam, eram 613 leis que eles precisavam obedecer. Óbvio que eles não conseguiam obedecer todos esses mandamentos. E quem poderia obedecer? Mas isso tudo era até para provar que nenhum deles era capaz de se relacionar com Deus através da obediência, ainda que eles conseguissem, uma vez que homem nenhum iria conseguir. Então, eles, cada vez que eles caíam em algum dessas 613 leis, eles se deparavam com a sua impossibilidade. E era isso que Deus desejava. Ele queria que o homem olhasse para si, que o judeu olhasse para si e dissesse: puxa, mas eu estou servindo a Deus e mesmo assim eu não consigo ter um relacionamento com ele. E clamasse. Vocês ouviram, o pastor Cristiano começou o culto nessa noite com a palavra, não me lembro onde que está, Provérbios 30, que fala quem é esse Deus e quem é o filho dele, já mencionando o filho, esse clamor de alguém que pudesse interceder, de alguém que estivesse entre o homem e Deus. Era necessário ter uma ponte entre o homem e Deus. Então, era isso que Deus pretendia que o judeu clamasse. E o judeu clamou. E Deus disse que ia mandar o Messias. E por muito tempo, e através de várias batalhas, de várias perseguições, de vários sofrimentos, o judeu clamou, ele chamou pelo Messias, ele falava dessa maneira que a gente cantou Maranata, vem, 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 vem o Messias. Eles clamavam, havia esse clamor no coração deles. No entanto, quando Jesus veio, eles não conheceram Jesus, eles não admitiram, eles não receberam. Então, João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus deu seu Filho único para salvar o mundo. E ele é simples e muito direto. Ele diz assim: crê nele, é salvo. Não crê nele, já está condenado. É isso que o versículo fala. Deus deu seu Filho para salvar o mundo. Você acredita nele? Está salvo. Não acredita? Já é condenado. Pronto, acabou. Simples assim. Para lá e para cá. Bode e os cordeiros. Tudo separadinho. Separado através do quê? De crer em Jesus Cristo. Então, se a lei exigia que o judeu cumprisse, a nova lei agora, composta de 2 apenas mandamentos, e você sabe, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como Jesus nos amou. da mesma maneira que ele nos amou. Então, não era mais cumprir, era crer. Acreditar em Jesus, confiar em Jesus. E é por isso, gente, que eu queria que você abrisse a sua Bíblia e a gente vai falar agora a respeito desse texto. Eu vou seguir a mensagem usando esse texto como base, João, no capítulo 8. Você vai ficar com a Bíblia aberta, que eu vou escolher alguns versículos para a gente conversar, tá bom? É João, Evangelho de João, no capítulo 8. Nós vamos ler o versículo 31, começar ali no versículo 31. E eu quero que você preste bem atenção, porque no contexto de tudo que está acontecendo aqui, alguns judeus tinham se convertido. Algumas daquelas pessoas que cumpriam toda a lei, ou que se esforçavam, ou que achavam que dessa maneira eles iam conseguir ter um relacionamento com Deus e estariam agradando a Deus, eles tinham se convertido. Prova disso é que no verso 31, a palavra de Deus diz assim: então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Eles acreditaram em Jesus. E Jesus diz assim: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Isso aqui mexeu com o brio deles. Opa, peraí. Pode ver, olha o próximo versículo. Peraí, nós somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém. Gente, eles acreditaram em Jesus, eles estavam ali ouvindo o ensinamento de Jesus. E quando Jesus confronta eles, dizendo que se eles se mantivessem na palavra de Jesus, eles seriam libertos, o circo pegou fogo. Que isso? Nós nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? O povo judeu é o povo de Deus. O povo judeu é filho de Abraão. Nós nunca fomos escravos. Então Jesus responde no verso 34: em verdade lhes digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Pronto. Eles sabiam que eles cometiam pecado porque haviam 613 leis que eles tinham que obedecer e eles não conseguiam. Então eles cometiam pecado, sim ou não? Eles tinham pecados. E aí, olha o que acontece. Jesus vai e mexe bem na ferida. Daí ele diz assim: o escravo não fica sempre na casa, o filho sim. Fica para sempre. Então, eles precisavam ser filhos para ter a eternidade. Ou, caso contrário, eles não ficariam na casa do Pai. Eles não pertenceriam à família de Deus. Isso Jesus está dizendo ali para eles. Daí ele diz assim: se, pois, o Filho os libertar, no caso Jesus, vocês serão verdadeiramente livres. Bem sei que vocês são descendentes de Abraão. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Eu falo das coisas que vi junto do meu Pai. Vocês, porém, fazem o que ouviram dos pais de vocês. Vocês estão seguindo costumes. Eu vim de Deus, eu sei o que Ele quer. E eu sei que eu posso levar vocês em liberdade para a casa do Pai para sempre. Mas vocês são escravos do pecado. Agora, eu queria que você fosse comigo ali no 42. Jesus disse: se fosse de fato... Eu grifei aqui para não esquecer. O 41 diz assim: vocês fazem as obras dos pais de vocês. Ou seja, costumes. Vocês realizam aquilo que vocês aprenderam com eles. E eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, nós não somos bastardos, nós temos um Pai que é Deus. Então, eu reconheço há muito em comum entre o povo judeu e o povo dessa época que diz acreditar em Deus, que está nesses 92%. Peraí, nós não somos bastardo, nós não somos ilegítimo. O que que você está pensando? Eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus. E fazem a gente se calar muitas vezes, porque eles têm esse argumento. Era o argumento do povo judeu aqui. E aí, no 42, Jesus vai dizer: se Deus fosse o pai de vocês, certamente vocês me amariam. Mas vocês estão querendo me matar. Porque eu vim de Deus e aqui estou. Eu não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Lembram? Deus enviou o seu Filho para salvar o mundo. Quem nele crer é salvo, quem nele não crer já está condenado. Então, Deus me enviou, eu não vim de mim mesmo. Ele me enviou até vocês. Aí vamos para o 48. 48 vai dizer assim: os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é um samaritano e tem demônio? Olha que ousadia, gente, vocês lembram? Lá no versículo 31, esses mesmos que estão discutindo com Jesus são aqueles que disseram que acreditavam nele, que estavam se convertendo, que estavam seguindo Jesus, tinham começado a crer nele. Mas isso não era suficiente, eles precisavam ser transformados, tirar aquele ranço. E às vezes a gente vem também cheio de ranço, porque colocaram esse ranço na gente, né? Nós aprendemos na catequese, na crisma, com a avó, com a mãe, a gente aprendeu tanta coisa aí que a gente considerava, e com todo o amor que temos e devemos a eles, né? Mas ensinaram muitas coisas que não batem com a palavra de Deus. Por quê? Porque eles também não conheciam. Eles ensinaram para nós o que eles sabiam. Assim como o pai dessas pessoas, ensinaram para eles tudo aquilo que eles sabiam. Mas isso não bastava. Por isso Deus enviou Jesus para salvar o mundo, para falar a verdade, para se revelar: eu sou Jesus, eu sou o Filho de Deus, eu vim ao mundo para salvar você. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém consegue ter acesso a Deus se o filho não abrir a porta, se o filho não estiver à frente. Então, eles estavam vivendo dentro desse conflito. Imagina só, olha o verso 48, então. Ele vai dizer assim: os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão? Você tem demônio, né? É um samaritano. E Jesus respondeu: eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro meu pai. Mas vocês me desonram. Eu não procuro minha própria glória, porque até Jesus entregava toda a glória ao Pai. A quem o busque e julgue, em verdade lhes digo que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eterna. Ele não vai morrer para sempre. E agora ele tocou em algo que para o judeu era muito, muito, muito importante: a vida eterna. E ele diz: aquele que crê em mim, aquele que guarda minha palavra, em verdade eu digo para vocês, tem que guardar o que eu estou falando. Jesus está como um mestre ensinando eles, e eles estão com o coração endurecido. E quantas vezes nós também não estamos com o nosso coração endurecido diante de algumas palavras? Às vezes até a Bíblia, às vezes tem coisas na Bíblia. Você talvez já viu pastores, pregadores, nem sei se dá para chamar de pastores, falando que a Bíblia precisa ser atualizada, que aquilo que está escrito na Bíblia só servia lá para a época em que ela foi escrita. Mentira! A palavra de Deus se renova a cada manhã. Não é um livro que envelhece, é a palavra de Deus, é a carta de amor, é o nosso manual, o manual do fabricante. Ele nos fabricou e deu o manual junto, está aqui. É dessa maneira que ele quer que vivamos. É assim que a gente vai crescer. É assim que a gente vai viver eternamente. A palavra que está escrita aqui, ela valeu para quem ouviu a primeira vez. Ela valeu para os nossos antepassados e ela continua valendo para nós. E ela vai valer para os nossos filhos, para a nossa herança. Amém? Muito bem, então lá, só recapitulando, então o judeu, ele tinha essa de cumprir a aliança da Torá. Ele obedecia o máximo de mandamentos que ele pudesse, no entanto, ele era pecador porque ele não conseguia cumprir todos esses mandamentos. E é por isso que estava havendo esse grande confronto aqui. Então vamos ler agora o versículo 52. Então os judeus disseram: bom, agora estamos certos de que você tem demônio. Abraão morreu e também os profetas. E você diz que se alguém guardar a sua palavra, não provará a morte eterna. Ele está dizendo, olha, os profetas e Abraão, eles viveram antes e eles têm a vida eterna. Eles têm, não é possível que eles não tenham. Agora, tem que guardar a sua palavra. Então, eles estão ali muito indignados. Daí o 53 vai dizer, você não está querendo dizer que você é maior do que Abraão, o nosso pai que morreu. Também os profetas que morreram, quem você pensa que é? Eles disseram para Jesus, indignados, você está querendo dizer que você é maior que Abraão, maior que os profetas e que os nossos pais? Quem você pensa que é? Só pode estar endemoniado. Olha pelo que Jesus precisou passar, meus queridos. Olha como que é a situação. Agora vai comigo no 56. Jesus vai dizer assim, Abraão, o pai de vocês, alegrou-se por ver o meu dia. E ele viu esse dia e ficou feliz. O que Jesus está dizendo é que Abraão só tem a vida eterna porque profeticamente Deus mostrou para ele que Jesus viria para salvar o mundo. E Abraão creu em Jesus, por isso foi salvo. Abraão creu em Jesus antes que Jesus viesse ao mundo. Deus amou Abraão, o pai da fé, e pela fé. E porque Abraão viu o dia de Jesus, a Bíblia está dizendo, não é só a Bíblia que está dizendo, é Jesus quem está falando. Ele disse que Abraão viu o dia dele e se alegrou. E é por isso que Abraão fez tudo o que fez. É por isso que Abraão teve coragem de levar o seu filho no monte e sacrificar, porque no seu coração ele matou seu filho. No seu coração, a obediência dele a Deus era tamanha que ele matou. Na hora que ele foi descer o cutelo para matar Isaac, um anjo grita, não faça isso. Está ali um cordeirinho, pega o cordeiro e mata no lugar dele. Liberta esse menino. Era tudo uma demonstração. Abraão fez isso porque ele viu Jesus na cruz. Ele viu Jesus ressuscitando, Deus mostrou isso para ele. E ele acreditou, por isso ele é o pai da fé. Olha que tremendo que Jesus está revelando para essas pessoas que tinham Abraão como pai, que tinham Abraão como respaldo para a sua própria salvação. Ele vai continuar dizendo assim, então os judeus lhe perguntaram, você não tem nem 50 anos e você viu Abraão? Então Jesus respondeu, em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o nome que Deus usou para se revelar. Quando Moisés perguntou para ele, quem está me enviando? Eu sei que essa sarça não está queimando, eu sei que tem uma presença santa aqui, eu sei que o Senhor é Deus, como é que eu vou falar para eles? Quem foi que me enviou? Você vai dizer, o eu sou me enviou. Eu sou, Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Eu vim antes de Abraão, eu existi primeiro que Abraão. Então, pegaram pedras para atirar nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Olha, então, para estar de bem com Deus, o judeu precisava cumprir a lei. Para ele ter o favor de Deus, ele precisava cumprir. Eles dão toda a honra e toda a glória a Deus, mas eles não reconheceram agora aquele que tinha vindo de Deus, da parte de Deus. Eles não entenderam que era Jesus. Sabe, meus amados, está tão fácil hoje cair em armadilhas, está tão fácil cair nisso. E é tão interessante porque o judeu, ele só tinha que cumprir. Quando Deus mandou Jesus, nós temos que fazer mais do que apenas cumprir. Nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas e nós temos, sim, que amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos, como Jesus nos amou. Mas a gente tem uma obrigação. Quando Jesus aparece, ele fala algo muito tremendo. Ele diz: você quer me seguir? Então pega a sua cruz e me siga. Ele não disse: joga a cruz aí do lado e vem ser feliz. Não foi assim. Tome a sua cruz e venha e me siga. Significa que tem uma cruz, e cruz fala de dor. Cruz fala de morte, cruz fala de sacrifício. Cruz fala de renúncia. Cruz está dizendo que para seguir Jesus eu tenho que fazer alguma coisa assim tão grave, tão séria, que é irreversível. Porque a morte é irreversível, a renúncia é irreversível, o sacrifício é irreversível. Então, para seguir Jesus, eu preciso crer em Deus e eu preciso obedecer Jesus. Olha que tremendo. Ninguém pode ser como Deus. Você concorda comigo? Ninguém. Nenhum judeu conseguiu cumprir as 613 leis. Nenhum. E nenhum deles pôde dizer que era semelhante ao Pai, semelhante a Deus. Só Jesus. Jesus foi o único que foi semelhante a Deus. Jesus foi o único judeu que conseguiu cumprir as 613 leis. Ele viveu sem nenhum pecado. Ele mostrou que era possível, sim. Com isso, toda aquela geração que não conseguiu cumprir foi reprovada. Poxa, um conseguiu, e esse é Jesus. E Jesus não fez, não usou seus superpoderes para isso. Ele apenas obedeceu a palavra. Ele foi obediente, só isso, mais nada. Só que, com isso, servir a Deus é difícil, porque ninguém pode se transformar num Deus. Nenhum de nós pode ser Deus. Mas Jesus disse que nós podemos ser semelhante a Ele. Vocês acreditam nisso? Ele diz que nós podemos ser parecido com Ele. Ele diz assim: olha, venha aprender de mim. Eu sou manso, eu sou tranquilo. Venha aprender, eu vou ensinar vocês. Jesus ensina a sermos misericordiosos, a andarmos em paz, ensina a nos irar e não pecar. Ele nos ensina, é diferente de cumprir leis. É imitar alguém, é um modelo que veio à frente, é um padrão de qualidade de Deus. Agora, eu não posso ser igual a Deus, mas eu posso ser semelhante a Jesus. Eu posso me parecer com Ele. E o que as pessoas estão esquecendo, e muitos cristãos, é exatamente isso. Acredita em Deus. Alguns até frequentam igrejas, alguns até são solidários, eles distribuem seus bens, eles dividem seus bens, eles cuidam do órfão, da viúva, eles fazem caridade melhor que muita gente por aí. Mas o pior de tudo é que eles não se preocupam em seguir Jesus, eles não tomam a cruz e eles não renunciam nada. E eles não imitam Jesus nas suas atitudes. Eles não procuram pensar como é que Jesus agiria diante daquela circunstância, daquela situação. Como é que Jesus resolveria essa briga? Como é que Jesus ia harmonizar essa situação? Como Jesus daria essa notícia? Como Jesus chamaria a atenção dessa pessoa para o bem? Como Jesus amaria essa pessoa? E é por isso que o caos está implantado no mundo, queridos. Porque 92% dos brasileiros e 80% do mundo se diz acreditar em Deus. Mas não é verdade. Eles podem até acreditar, mas eles não imitam Deus, até porque Deus é um ser inatingível. Só tem uma maneira de atingir Deus. É através do seu Filho amado, Jesus Cristo, que Ele deu para ser o caminho, para ser a porta, para ser a chave, para ser a luz, para ser a direção, para ser a verdade, para ser a vida. Deus deu justamente porque Deus não nos quer cumprindo lei. Ele nos quer nele. Ele nos fez para sermos dele. Ele nos quer nele. E se ele nos quer nele, como isso seria possível? É impossível ao homem ser parecido com Deus. Mas é possível ser parecido com Jesus, porque Jesus tomou a forma de um homem. Porque Jesus teve um corpo como o nosso. Ele passou pelas dificuldades que nós enfrentamos. Ele foi tentado em tudo e ele nunca pecou. Ele diz aqui atrás, quem de vocês pode me convencer do pecado? Eu não vou pecar, eu sei de onde vim. Eu sei quem é o meu pai, eu sei para onde eu vou. Se eu e você não quisermos ou não nos esforçarmos para sermos semelhantes a Jesus em nossa vida, nós seremos parte desses 80%, aí nós não vamos fazer a diferença em nada. Nós vamos chover no molhado, nós não vamos salgar, nós não vamos iluminar, nós não vamos fazer o nosso papel que é tão importante nessa terra. Só tem uma maneira de se relacionar com Deus, é através de Jesus. Queira ser igual a Jesus. Jesus é um modelo que nós podemos atingir, que nós podemos ser. Não é impossível ser como Jesus. Não é impossível ser como Jesus. Você pode ser como Ele, eu posso ser como Ele. Esse é o apelo, é isso que Ele disse, venha. Sejam meus seguidores, meus discípulos, aprendam de mim. Vão, façam discípulos de mim. Façam outros iguais a mim. Que eles venham, que eles aprendam. Porque só tem essa maneira para chegar até Deus. Em João, no capítulo 1, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia, quase encostando no Apocalipse, Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 11 e versículo 12. Versículo 11 e versículo 12 diz assim a palavra. Deixa eu ver se eu acho aqui. Versículo 11. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora vamos ao versículo 20. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, tenho que adorar a Deus? Eu adoro a Deus quando eu sigo Jesus, quando eu imito seu Filho. Eu adoro a Deus quando eu me esforço para ser mansa, para ser tranquila, quando eu me esforço para renunciar àquilo que me prejudica, seja o meu temperamento explosivo, sejam as feridas do meu passado, sejam os meus costumes, sejam os meus vícios, seja o meu modo de viver, sabe? A minha mentalidade, aquilo que foi implantado em mim. Nenhum de nós tem a obrigação de continuar para sempre como está. Nenhum de nós. Todos nós podemos ser libertos em Cristo Jesus. Foi isso que ele começou dizendo. Ele disse, olha, eu posso libertar vocês. Quem guarda a minha palavra verdadeiramente vai ser livre. Guardar a palavra, seguir a Jesus. Ele disse que ele é quem ele é. E é tão especial quando você para você pensar a respeito da eternidade que ele está prometendo. Ele diz que a vida eterna está em Jesus. E o que é a eternidade? E a eternidade não tem como você medir. É bem difícil, porque se eu digo para você que 1 bilhão de anos, né? O que são 1 bilhão de anos? Se eu retiro um dia de 1 bilhão de anos, não é mais 1 bilhão de anos. Porque 1 bilhão de anos dá para contabilizar. Se eu retirar um, deixou de ser 1 bilhão, você concorda? Agora, se eu digo para você que eu vou retirar 100 bilhões de anos da eternidade, o que que isso representa? A eternidade vai continuar sendo eternidade, entendeu? Para trás ou para frente, ela sempre vai continuar, porque não tem como contar. Eternidade não é contabilizada dessa maneira. Não é assim, não é com números que a gente consegue fazer isso. A vida eterna, a eternidade que Deus tem guardado para nós é muito mais do que nós podemos imaginar. É muito mais. Se nós tivéssemos a ideia da eternidade, certamente nós trocaríamos qualquer coisa deste mundo por ela. Porque é tão preciosa, a eternidade é tão grandiosa. É um tesouro tão enorme que nós nunca vamos nos arrepender. Muito pelo contrário, nós vamos nos arrepender de não ter renunciado antes, de não ter aberto mão antes, de não ter vivido de uma forma mais simples, mais humilde nessa terra, de termos nos apegado tanto a coisas e pessoas, quando nós poderíamos ser livres, viver livre, sem peso, sem fardo, sem obrigações, sem ter que prestar conta da nossa vida, vivendo apenas para Cristo, vivendo apenas para ser semelhante a Ele. A gente está assistindo na hora do almoço aquele... É isso aí que eles falaram. E ali mostra um Jesus que estava caminhando com a sua casa nas costas, igual uma tartaruga. Levava sua barraquinha ali, dava um sono, ele ia lá e dormia e pronto, armava uma tenda. Se tinha uma casa para dormir, ele ia e dormia. O que tinha para comer, ele ia e comia, porque... Por que ele ia se apegar a alguma coisa? Por que ele ia se preocupar em comprar, em crescer, acumular, aparecer, se ele conhece a eternidade? Por que ele ia trocar um dia sequer, né, de prazer nesse mundo, se ele ia se dispor a um dia de prazer nesse mundo, sofrer, chorar por um dia de prazer neste mundo, se ele conhecia a eternidade? Então, meus amados, que a eternidade seja revelada no nosso coração, que nós sejamos livres deste mundo, livres deste mundo. Nós queremos o melhor para os nossos filhos, é verdade. Eu quero o melhor para as minhas filhas, mas a melhor coisa que eu posso querer para minhas filhas, para o meu genro, para a minha neta, para os netos que virão, para o genro que virá, a melhor coisa que eu posso desejar é a eternidade. E só tem uma maneira de chegar a ela, chama-se Jesus. É uma vida seguindo e imitando Jesus. Não basta ser crente. Os judeus eram crentes. O diabo é crente. Os demônios são crente. Não basta ser crente. Ou a gente larga tudo para trás, passa a mão nessa cruz e segue Jesus. Ou a gente vai ser igual a eles, mencionado dessa maneira. A gente vai ser a mesma trupe ali. Até os demônios temem. Creem e tremem. Sabe o que é isso, gente? Você sabe o que é isso? Os demônios tremem. E às vezes a gente não treme com as nossas atitudes, né? Quem, ali no capítulo 5 ainda, no versículo 5, volta comigo só um pouquinho, vai dizer assim. Versículo 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Às vezes a gente canta aqui, né? Yeshua, e daí às vezes as pessoas, vocês já não, mas as pessoas não entendem isso. Sabe por que elas não entendem? Porque a gente não mostrou Yeshua para elas, porque a gente não demonstra. Elas precisam entender quem é Jesus, e elas vão conhecer Jesus através de nós, quando nós formos Jesus nessa terra, quando nós nos expressarmos como Jesus, quando nós nos consagrarmos como Jesus, quando a gente abrir mão das coisas por Jesus, do sono para orar, do sono para se relacionar com Jesus, com Deus. Jesus, ele deixava o sucesso para se refugiar e orar para falar com Deus. E a gente não deixa a cama, que às vezes nem boa é, às vezes está tudo velha, né? Está tudo torta, machucando as costas, e você não deixa a cama para ir orar. Orar de madrugada, gente, que gostoso que é a experiência de orar de madrugada. É maravilhoso. Você não abre mão disso. Nós precisamos da eternidade revelada em nós. Seguir Jesus, imitar Jesus. Jesus é tudo aquilo que ele disse que ele é. Ele disse que ele é. Eu marquei aqui, ele falou algumas coisas, João cita muitas, né? Você sabe, ele é a arca lá de Noé, ele é o cordeiro que foi morto no jardim do Éden, ele é a vara de Arão que floresceu, ele é o maná que desceu do céu, ele é a tenda do encontro, ele é a arca da aliança, ele é tudo que a Bíblia foi falando ali ao longo, o sangue que foi passado nas vergas, no umbral da porta. Ele é o cordeiro que foi morto na noite em que o anjo da morte passa lá no, na terra do Egito. Ele é a escada que liga o céu e a terra. E Jacó dormiu e teve esse sonho. Ele viu aquela escada. E ele é tudo, tudo, tudo que ele disse que ele é lá no Antigo Testamento. E ele é tudo o que ele diz que ele é aqui no começo do Novo Testamento. Ele é o verbo, ele é a palavra que estava lá na criação. Ele é a força que Deus usou para criar todas as coisas. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele é o único intercessor entre Deus e o homem. Ele é o pão que desceu do céu para alimentar a fome. Ele é o pão que foi partido na noite em que ele foi entregue. Ele disse, este é o meu corpo que foi dado. Ele é a água da vida, ele é a luz que veio ao mundo de trevas. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele manifestou o seu amor. Ele é o único filho de Deus. E foi isso que foi o maior crime que ele cometeu, dizer que ele é o filho de Deus. Ele disse que ele era o filho. Ele nunca negou que ele era o Filho de Deus, o ungido, o Messias. Ele mesmo falou que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. Os soldados, quando viram que tremeu toda a terra quando Jesus morreu, os sinais, a forma que o mundo, que a terra correspondeu à morte de Jesus, eles disseram, este verdadeiramente era o Filho de Deus. Ele é o Messias. Ele é o Salvador, ele é o Cristo ungido de Deus, ele é a voz de Deus e ele é o teu Salvador. Ele é o teu Redentor. Ele resgatou a tua vida. Você estava indo para o inferno. Ele te alcançou. Você ia se perder sendo uma pessoa tão boa, sendo uma pessoa de tanto caráter, não fazendo mal para ninguém, pagando tuas contas tudo em dia, o nome limpo, com os filhos criados, você ia se perder, você ia para o inferno, mas o Senhor alcançou você e disse, venha, me siga, seja como eu. Então, ele é o nosso padrão, a forma que nós devemos seguir. Você quer ser igual a Jesus, você quer que essa seja teu alvo, o propósito da sua vida, ser semelhante a Jesus, aqui na igreja, nos nossos relacionamentos, lá no seu trabalho, lá na sua casa, nas suas redes sociais, em todos os lugares aonde você for, você quer ser igual a Jesus? Se você quer ser igual a Jesus, então é exatamente a eternidade que está reservada, que está guardada para você, porque Jesus tem a eternidade, Jesus é o dono da eternidade, e em Jesus estão escondidos os tesouros de Deus, é nele que nós devemos nos refugiar, amém, queridos? Eu queria te convidar a fechar seus olhos agora numa reflexão mesmo, numa reflexão profunda. Eu quero que você pense se realmente você vem seguindo os passos de Jesus, ou se você apenas se acostumou a vir à igreja. Você até adora a Deus, você coloca uma música, você canta, você lê a Bíblia, mas você tem realmente se esforçado para ser semelhante a Jesus? Você tem se esforçado para pensar como Ele, ainda que não seja o teu pensamento? Para decidir como Ele, ainda que não seja aquilo que você gostaria de fazer? Pensa, meu amado, pensa e confessa para o Senhor. Confessa para Ele, não como fizeram esses judeus dizendo: nós nunca fomos escravos. Imagina, somos filhos de Abraão. Não, não como eles. Confessa como alguém que já foi lavado, já foi remido, alguém que tem a marca de Cristo, alguém que tem o nome escrito no livro da vida. Confessa para Ele.